Aviso de gatilho para esse programa que você está ouvindo agora. Ele é um programa que vai falar sobre abuso sexual infantil, abuso sexual físico e mental. São assuntos pesados. A gente vai entrar em detalhes sobre tudo que aconteceu nesse caso dos irmãos Menendez. Então, se você é uma pessoa mais sensibilizada, se você não está bem para ouvir esse programa agora, se você tem algum tipo de problema com esses assuntos, a gente recomenda que você pule esse programa.
Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Gototone, senhora Jovem Nerd. E antes de julgar um monstro, conheça a origem dele, meu amor.
Nossa, a Agatha tá sempre preparada. Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. E quem são os verdadeiros monstros? Essa é a pergunta.
É isso aí.
Olá, olá, olá. Aqui é o Alan do Box. E o sistema judiciário americano é uma piada.
Olá, olá. Aqui é a Bárbara Russell. E tocar Milli Vanilli no funeral da mãe diz muita coisa.
Cara, eu fiquei uma semana com essa música na cabeça.
Gente, a Andréia ficava.
Eu ficava.
Como é que era?
Na, 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 na. You're leaving.
Caraca.
Aqui é o Tucano e como representante dos calvos, eu fiquei mais estupefato quando caiu a peruca do cara.
Caraca, ninguém esperava, né?
Gente!
Caralho, explodiu minha cabeça, maluco.
Cara, de todo mundo, até do irmão. Nem o irmão sabia que ele era careca.
Gente, coitado, ele tinha uns pinos na cabeça.
Gente, eu nunca vi isso. Que peruca agressiva era aquela?
Uma caneca de mamica!
Meu amor, se liga nessa novidade! Agora tem AliExpress no Magalu!
Ai, que delícia a gente poder comprar sem medo de ser feliz.
Sem medo, meu amor!
Eu tenho cagaço de comprar em sites estrangeiros.
É claro, não, dá mais segurança.
A gente quer comprar um monte de coisinha nesse site que a gente não sabe se,
exato,
se vai chegar,
se vai chegar
o tijolão.
O tijolão, olha o medo do tijolão.
Caixa vazia.
Medo do tijolão. Eu tenho muito medo do tijolão, gente.
Eu já comprei coisas. Eu comprei um negócio e chegou outro.
Chegou tijolão?
Chegou tijolão. Uma moeda fake.
Que isso, gente? Uma moeda. Chegou uma moeda fake.
Chegou. E aí, na hora, você não sabe. Eu vou reclamar em que idioma?
Pois é. Deus me livre. Não, gente. Não dá.
Outra coisa. Você fica com medo se vai chegar ou não vai. Você fica com medo se não der certo você tiver que trocar. Ai, meu Deus. Como é que eu vou trocar isso aqui?
Ah, eu desisto.
Como é que eu vou mandar?
Não, é.
A gente desiste, né?
Porque desisto. Não, não vou trocar. Não vou trocar isso aqui. Vou deixar essa moeda falsa aqui que você comprou, sei lá. Não dá, gente. Não, agora você tem tudo num lugar só. Eita, tá tossindo aí, mamãe. Até se engasgou com a moeda. Lembrou da moeda maluca. Mas, gente, olha só que delícia. Você agora compra suas coisas no Magalu e no AliExpress, tudo num lugar só, gente. Olha que delícia. Em até 10 vezes sem juros, frete grátis, segurança.
Ah, isso é outra parada. Quando você compra nesses sites, você não pode parcelar em 10 vezes sem juros.
Olha aí que delícia.
E muito menos frete grátis, que eu sei que é muito difícil.
Gente, é muita tranquilidade pra você.
É isso. Agora você pode comprar toda a bujinganga que você queria comprar e tava com medo.
É
porque
isso.
Porque você tem a tranquilidade da entrega Magalu, gente.
Isso aí, meu amor. Compre no app, tem tudo, tudo no Magalu. Link na descrição.
Nós vamos falar sobre o caso dos irmãos Menendez, que chocou o mundo. E agora voltou esse caso de anos atrás, de 1990.
Por causa dos TikTokers.
Por causa
TikTok.
Pois é, gente, você vê como essas questões estão ressurgindo, né? Essas coisas assim que eram consideradas normais na época, ok, né? Uma coisa pesadíssima que a gente vai falar aqui, mas que hoje em dia estão vendo que era um absurdo, né? O que é um absurdo que aconteceu com ele. E você vê como o entendimento vai mudando, né, da sociedade. Anos 90, cara, porra, que coisa zoada, cara. Eu fiquei muito mal.
Gente, primeiro eu resolvi assistir o documentário, porque tava em destaque, né?
É isso aí, os dois estavam em destaque, né? A série que chama Monstros Assassinos dos Pais e o documentário que se chama O Caso dos Irmãos Menendez.
Eu falei, ah, eu vou assistir esse documentário que eu preciso saber o que leva um filho a matar um pai e uma mãe, né?
Já preocupada, né?
Já. Pois é, já. Eu falei, vai que...
É, né? Pronto.
Vai que deixa
quero
eu entender.
Saber, deixa
eu quero
ver.
Entender.
Onde eles erraram. E aí, no início do documentário, gente, você fica achando... Cara, não é possível que eles mataram por dinheiro. Eles jogam o que todo mundo pensou na época, né? Que os garotos mataram os pais pra ficar com a grana dos pais.
Eles, moleque, no final dos anos 80, o pai falando que ia deserdar, o pai ficava falando, ah, vocês estão fora do testamento.
Ah, é, porque aqui nos Estados Unidos é assim, né? Você pode tirar, né? Você pode botar tudo pra quem você quiser.
É, aqui é.
Aqui no Brasil, só se você... matar os pais, aí você sai do testamento.
E aqui no Brasil, isso também só mudou depois do caso Richthofen. Até o caso Richthofen, mesmo matando os pais, ainda corria o risco do filho ficar com o dinheiro.
Gente, que absurdo. Meu Deus do céu. Não, pois é, gente, porque aqui você, né, tem aquelas histórias do cara de 90 anos que casa, né, com uma menina de 40, 20, 30, sei lá, e deixa tudo. É o famoso, né, golpe do baú. Aqui tem isso.
É o caso clássico daquela atriz que fez Corra que a Polícia Vem Aí, que era Anna Nicole Smith, que ela casou com um bilionário do petróleo. Ele parecia o David Lopan, do Aventureiros do Bairro Proibido, mas não quando ele tá fortão, quando ele tá de cadeira de rodas.
Ai, meu Deus. Ele tira as
ela morreu também, né?
Morreu.
Ela morreu.
E tá certa ela, girl, get your money.
Pois é, ela got her money, porque aqui é assim, o cara pode deixar tudo pra quem ele quiser, até pro cachorro. Tem gente que deixa tudo pro cachorro. Vou deixar pro meu cachorro, aí deixa.
O meu amigo Azaghal, uma vez, falou, né? Tipo assim, ficou falando, a mulher tá usando o cara, né? Tá se aproveitando. Mas, peraí, é um acordo.
É um acordo.
Ela tem o que ele quer e ele tem o que ela quer, tá ligado?
Com certeza.
Ninguém tá usando ninguém, tá? A gente formou um acordo.
Exato. Formou um acordo. Ele tá usando
o
mesmo
velho
jeito.
O velho não é burro, gente. O velho sabe. O velho tá achando que é justo.
Exato, é justo. É justíssimo. Agora, a família fica a pé da vida, né? Assim, os filhos e tal, né?
Ah, é claro,
porque
né?
Tem essa parada, né? De, ó, eu posso deixar tudo pra quem eu quiser.
A mulher mais rica do mundo hoje, né? Que é a neta do fundador da L'Oréal. Tem um documentário sobre ela, porque a mãe também tava, tipo, dando iate, dando obra de arte, dando dinheiro pra Deus e o mundo. E a filha ficou desesperada. Como se um dia fosse acabar uma fortuna de bilhões, né?
Tentou interditar ela, tentou fazer várias coisas, né? Pra bloquear essa gastança.
No final ficou com o dinheiro todo e é a mulher mais rica do mundo.
Nossa, gente.
E tava preocupada que a mãe fez algumas doações.
Então, mas essa menina do Correio que a Polícia Vem Aí?
Anna Nicole Smith.
Ela, né, teve um filho, mas aí depois ela morreu. E aí ficou uma disputa lá de quem era o pai, sabe? Aí, quando saiu lá o DNA, isso anos atrás, né? Gente, você precisa ver a felicidade do cara. O cara comemorando, não porque ele era o pai, mas porque ele ia ficar com a grana, né?
Nossa, toda. Que absurdo.
É uma coisa tão absurda. Eu nunca mais esqueci essa cena da comemoração do cara, sabe? Você vê que ele tava cagando pra filha. Que ele tava feliz que ia ficar, né, abocanhar o dinheiro. É muito
nossa,
triste.
Mas gente, por que ele fica, né? Se ela não é casada com ele, o direito não tinha que ser do filho, gente?
Então, da filha? É da filha, mas como ele é o pai?
Sim, mas ele deve ser o tutor, né? O tutor da filha, né? Até a filha completar a maioridade.
Exato. Ah, aí já viu, né?
Aí já era. Aí já gastou tudo.
Aí já gastou.
Aí entra no esquema Larissa Manoela.
É verdade. Nossa, né?
A história dela é sinistra, gente. São pais abusadores.
Não é?
É isso. Existem várias maneiras de abusar dos filhos.
Não é, gente? A menina trabalhando, os caras sugando ela.
Eles poderiam ter uma parte do dinheiro, até porque eles também trabalharam e tudo isso. Mas assim, eles pegaram tudo que a garota construiu até, sei lá, 2 anos atrás. Eles ficaram com tudo.
Gente, a garota não tinha dinheiro pra pagar milho na praia. Isso é uma vergonha. A garota trabalhava de fralda, que não tinha tempo pra parar, não podia parar a gravação, sei lá, show, não sei o que era aquilo. E não podia comprar um milho na praia, gente. Tinha que ligar pra mãe.
Hoje em dia eu sei como é que é não ter dinheiro pra comprar um milho na praia.
Mas não é tua mãe que tá com teu dinheiro, né?
Não, são meus filhos.
Meus filhos. Teus filhos estão lá com o carrão deles, aquele carrão.
Aqui o abuso é inverso. Os filhos é que estão abusando da gente.
Todo dia tem encomenda da Amazon chegando aqui. Ou é fralda, ou é lencinho, ou é fórmula.
Peraí, ó. Vamos refazer essa fala. A encomenda é do Magalu, que tá chegando aqui todo dia.
Olha aí o Magalu!
Não, e você sabe que até aqui chega, né? Chegou, essa semana chegou. Um pacotão da Carsters, eu falei, do Tucano.
Olha aí que gostoso!
É um terço do preço.
E são dois bebês, né? Então faz a conta aí.
Agora é Black Friday, hein, gente? Fica ligado.
Nossa, pois é.
Tô de olho.
A Black da Blacks! Every
everyone asks why we kill their parents. Maybe now people can understand.
Pra quem não sabe, voltando ao assunto, o documentário barra série também, a história sobre esses dois irmãos que assassinaram os pais a sangue frio.
Um porém aqui, todo mundo viu o documentário e a série? Então,
eu vi o documentário.
Eu assisti primeiro o documentário. Quando terminou o documentário, eu fiquei tão mal, gente, eu fiquei tão arrasada, que eu falei, eu não vou ter coragem de assistir a série. Mas aí vocês, Bazinho e Tucano, disseram assim, você tem que assistir, é muito bem feito. E realmente, gente, eu fiquei chocada.
Gente, eu amarelei, eu só vi o documentário.
Desculpa por isso, porém.
Eu fiquei chocada com as atuações, os garotos arrasaram, gente.
Muito bom. As cenas são muito parecidas, né?
Nossa, a cena do crime, então, na hora que eles cometem o crime, é muito bem feita, gente. Tão realista, tão chocante. Javier Bardem no elenco, né? Vamos falar aqui.
Perfeito.
Todo mundo mandando muito bem, mas os meninos arrasaram muito. O garoto que faz o Eric, que é o filho mais novo...
O Eric é muito
Nossa,
bom.
Nossa, gente, ele é um clone do...
É um clone. Ficou muito parecido.
Do menino na vida real, gente.
Ele é muito gente, parecido. Eu não consegui. Eu assisti o documentário. Aí eu vi a metade do primeiro episódio. Quando eles iam matar os pais, eu parei. Eu não consegui ver. Eu falei, ai, não, eu não tenho coragem.
A gente aqui viu primeiro a série. E aí depois, quando a Andrea falou que tinha o documentário, a gente foi ver o documentário. Então...
Ah, eu, particularmente, gostei mais do documentário. Vou te dizer, não tô dizendo que a série é ruim. Porque a série tem atuações maravilhosas, é. E ela vai mais a fundo e até a gente fica sabendo de detalhes muito mais sórdidos, né? Pela série. Mas no final, pra mim, a série deixa muito... Você decide quem são os monstros.
Ah, é isso, porque mostra, inclusive, a cena do assassinato, mostra de vários ângulos, né? Cada pessoa que tá contando, tá falando, acusando, ou ele se defendendo, aí volta na cena, aí tem uma cena que eles estão dentro da casa, tem outras que eles chegam de carro, tem outras que eles entram pela janela.
Tem a cena que eles chegam já com as armas na mão dentro do carro, tem a cena que eles tiram as armas do porta-malas.
E aí, no final, você decide quem são os monstros nessa história. E pra mim, fica bem claro, não de cara, porque o documentário não te entrega de cara o que realmente foi o motivo, né? Você, no início, você fica achando que os garotos mataram por dinheiro, mas aí você fica meio confuso. Mas por que que eles mataram? O que esses meninos tinham na cabeça? Como eles ficaram tão loucos assim, né?
É, porque mostra eles gastando, né, o dinheiro, né, no documentário.
Mas aí o documentário vai indo a fundo, você começa a assistir...
O julgamento,
O julgamento.
Né?
E aí você vai ficando sabendo que nem... É como se nós fizéssemos parte do júri, né? Os advogados ali, colocando as provas, né? E aí o documentário vai botando e a gente vai seguindo. E aí a gente vai tirando as conclusões igual o júri. Igual o próprio júri, entendeu?
Pois é, uma coisa que me marcou muito foi o momento, né? Em que a gente finalmente entende, né? O motivo, né? Quando eles mencionam o abuso. Como uma jurada lá falou, né? Deu depoimento no documentário. Eles teriam que ser muito bons atores.
Ela fala, ou ele é o melhor ator, do mundo, ou ele tá falando a verdade.
Porque os dois, ao mesmo tempo, quando a advogada pergunta do abuso, o garoto, cara, a expressão dele, o olho dele fica cheio d'água na hora, instantâneo, fica vermelho. E ele começa a falar e o irmão começa a chorar, tipo, sabe?
E não é só isso, toda a expressão corporal deles. No documentário, você tá vendo a real, você tá vendo as imagens reais, balançando perna, balançando a mão,
Mordendo o dedo.
Você vê que as emoções, eles estão ali tentando segurar ao máximo. Esses meninos...
Lembrando que nessa época, gente, não era comum você... Já não era comum falar de abuso sexual de mulheres. Quanto mais de homens enquanto eles são crianças, entendeu?
Nossa, tipo, não se falava.
Então não era algo que se falava, entendeu?
Não era. E eles eram riquíssimos e passavam aquela imagem de família perfeita, família coração, né?
Inclusive, mesmo após os assassinatos, os irmãos ainda tiveram a intenção de manter a imagem dos pais, assim. Num primeiro momento, eles não queriam contar o motivo do assassinato, né? Na série, tem uma cena onde eles estão ainda no mesmo presídio e eles tentam discutir se vão ou não falar. E aí, um fala pro outro assim, não, isso acontece com todo moleque. Porque era a impressão que eles tinham, que isso era normal em todas as famílias, né? Em algum momento, as famílias tinham esse tipo de relação, né?
A minha frase de entrada ia ser igual da Andrea, tá ligado? Porque o adjetivo monstros cabe pra muita gente na série, né? É o nome da série. Os pais, a mãe que era permissiva, né?
Cabe? Pra mim, total. A mãe era conivente.
conivente.
Não, pra mim é muito chocante a cena que a prima vai depor lá no documentário, que a prima fala que o Lyle desce no quarto dela e fala, eu vou ficar aqui que eu não quero que o meu pai me toque.
Com 8 anos, né? Ele tinha 8 anos na época.
Exato, ele tinha 8 anos. E aí a menina vai e fala pra mãe dele. E aí a mãe pega o garoto, tira do quarto da prima e fala, que palhaçada, e leva ele de volta lá pra cima, onde ela sabe que o pai tá, tipo, what the fuck, sabe? Tipo, que porra é essa?
Então, mas na série você fica sabendo que o pai foi abusado também, sacou?
E que a mãe do pai também foi abusada. Então é um negócio que vai se perpetuando, né? Os problemas não se resolvem, as pessoas vão sendo abusadas, todo mundo vai normalizando aquilo. E o próprio Lyle depois vai e abusa do irmão também. E ele mesmo fala na série, né? Que ele fez isso com o irmão pra tentar normalizar isso de alguma forma. Porque o pai fazia isso com ele, ele tinha que tornar isso normal pra conviver com isso. Então ele vai e faz com o irmão, que era mais novo, né?
E o pai chega, tem uma hora que ele liga pra mãe, né? Na série, né? Não no documentário. Ele liga pra mãe e começa a chorar. Você fez isso comigo. Aí a mãe, o que você tá falando? Você tá maluco? Não sei o quê. Dá um gaslamping nele, tá ligado?
Então, mas aí eu não consigo perdoar o pai.
Não é perdoar.
Ah, ele sofreu. Foda-se, você sofreu. Você não pode replicar nos teus filhos, caceta. Ele liga pra ela reclamando. Eu era um menino e ele fez pior com os filhos dele.
Não só com os filhos dele, né? Ele fez com os menudos também.
É, fez com muita gente.
Isso, fez com o menudo, né? Tem o Roy, que era um dos menudos, né? Deu uma declaração falando que ele fazia ele beber vinho e tal, não sei o quê.
Nossa, gente, que pesado.
Com 12 anos.
Mas o que eu tô falando é que, assim, é uma parada que foi acontecendo por gerações, tá ligado? E, assim, a gente fica com pena dos dois rapazes, tal, não sei o quê. Mas o mais velho também abusou do mais novo.
Abusou.
Exato.
Como é que perdoa também? Não dá pra perdoar isso. Embora eles se resolveram, né? Porque eles entenderam que foi porque eles sofreram por causa do pai. Só que o pai sofreu isso também. Inclusive, na série, tem uma parte que o pai chega e fala assim, em Havana era como nós fôssemos a realeza. E aqui, aí meus filhos assaltando casas, não sei o quê. O que acontece? Pelo que eu dei uma pesquisada, os pais do José Menéndez, o pai era jogador de futebol e a mãe era campeã de natação. E essa parada do esporte, que tem tudo a ver também, que é o esporte tóxico, tá ligado? Foi passando também de geração pra geração, porque os pais eram atletas de alta performance. E aí imprimiram essa exigência, né, essa do filho também ser foda nos esportes e tal, não sei o quê, e abusaram também do filho. Aí, quando ele foi pros Estados Unidos, que teve a Revolução Cubana, ele veio pros Estados Unidos, ele conseguiu uma bolsa de estudo por causa de esporte, justamente, né? E ele imprimiu isso nos filhos também, com a parada do tênis. Tem que jogar, o caralho!
Tênis e natação, né? São os dois esportes também.
E aí exigia dos garotos uma performance perfeita.
E aí você vê, né, com essa informação que você falou, dele também ter sido, do pai também ter sido abusado, né? Sofrido abuso, você vê como você tem várias vertentes, né? Uma pessoa sofre abuso, vira um monstro e faz o mesmo. A outra vai para um outro lado, né? De tentar fazer com que outras pessoas não sofram isso. É muito louco, né?
Uma coisa que é muito importante é que não dá pra querer racionalizar a reação de quem é abusado. Porque é uma coisa que curados, por exemplo, tentam fazer, né? Tem muita gente que é abusada e não mata ninguém. Gente, você não tá dentro da cabeça daquela pessoa, do sentimento daquela pessoa. Principalmente, assim, do cara que foi abusado desde os 6 anos de idade.
E outra parada que os jurados não conseguem também entender, ter um mínimo de empatia. Na verdade, os homens, né? Os jurados homens. Porque foi a divisão, né? Foram 11 jurados. E todos os homens votaram por homicídio doloso e todas as mulheres por culposo. Mas é que, tipo, o argumento que eles davam é assim, pô, se ele tava sendo abusado, podia sair a qualquer momento de casa. E além disso, tipo, adulto, vai, pode sair. Eles não conseguem imaginar que o abuso não é só sexual. É mental também, é uma dominação, tá ligado?
É dominação completa.
O cara era rico, poderoso, ameaçava os filhos, se você contar isso pra alguém, eu mato. Ele falava, se vocês contarem isso pra alguém, eu mato vocês. Então eles acreditavam que o pai...
Ele botou a faca na garganta do filho.
Eles acreditavam que o pai ia matar eles, entendeu? Que eles não tinham pra onde fugir. Eles iam pra onde?
Exato, as pessoas não entendem isso, que é um abuso mental também, uma prisão mental, né?
Se você for pensar racionalmente, sem estar envolvido com a parada, sim, você pode... qualquer coisa é melhor do que ficar nessa casa. Você pode sair e virar mendigo, que é melhor do que ficar nessa casa, tá ligado? Só que não funciona assim. O cara não tá lá porque, ah, eu tenho uma vida confortável, o meu pai me estupra, mas, sei lá, eu sou rico. Não é isso, sacou? O cara não consegue sair, ele não consegue.
Eles, o tempo todo, eles não queriam falar que eram abusados pelos pais. Eles queriam manter a imagem dos pais perfeitos. Eles falam o tempo todo, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Eles amavam os pais.
É isso que
eu quero. De verdade.
E a gente tem o exemplo do próprio José Menéndez, né? Porque ele saiu de Cuba, ele foi sozinho para os Estados Unidos aos 16 anos, depois de ter sido abusado, mas ele continuou com a cabeça perturbada. Ele não teve uma recuperação, ele não teve uma ressocialização, sei lá se é essa palavra adequada.
No caso dele, o pai dele que mandou ele para os Estados Unidos. Porque ele era rico, né? Tinha uma empresa de contabilidade e era jogador de futebol. Aí, quando teve a revolução, que ficou todo mundo igual, ele chegou, ah, não, então meu filho vai embora daqui.
Sim, não, mas o que eu tô querendo dizer é assim, que não adiantou ele se afastar da situação do abuso pra ele simplesmente se livrar desse problema psiquiátrico, físico, mental, tudo isso. Ele mesmo afastado, ele perpetuou aquilo. Anos depois, quando ele teve os filhos dele, ele passou aquilo pra frente, entendeu? Ele teve anos ali, um gap, né, de anos entre ele ter sido abusado e ele abusar dos filhos. Não adiantou ele estar afastado da situação, simplesmente como se fosse uma mágica. Ai, saiu de casa, resolveu o problema. Não é assim.
Exato, não é.
A gente falou aqui que ele abusou dos menudos também e não explicou por que ele abusou dos menudos, né?
Ah, é, porque ele era produtor, né?
Caraca, ele era um produtor.
Ele era um produtor famoso.
Ele foi produtor dos Eurythmics também, sabe? No Sweet Dreams.
Caraca.
Tem uma reportagem da BBC que fala que um cara que conviveu com eles e tal, não sei o que, fala que ele ficou obcecado pelo menudo. E ele chegou a acompanhar os menudos na turnê pra Itália e pro Brasil.
Tem uma fala na série, acredito que não seja literal, que não tenha existido ela literalmente, que é só pra ilustrar, né? Mas tem uma fala na série onde ele tá desenvolvendo ali como é que vai ser o grupo e tal. E aí fala, ah, são grupos de meninos adolescentes. Ah, mas e quando a voz engrossar? A pessoa que tá discutindo com ele pelo telefone pergunta, né? E aí ele fala, ah, quando a voz engrossar, a gente troca por outro mais novo. E essa frase simboliza muita coisa, né? Porque se ele tinha já essa intenção também de abusar, né? Tinha essa coisa com, né, os meninos, as crianças e tal. Então, ah, quando a voz engrossar, a gente troca por outro mais novo e pronto. E tá resolvido o problema, né?
Nossa, gente, que horror.
A gente não sabe se essa frase aconteceu ou não, mas de fato, os menudos eram assim, né? Fazia 16 anos, saía e entrava outro.
É. Agora, você vê como é complexa essa questão, né? Assim, do que no julgamento eles falam, né? Ah, você... Ele gostava daquele momento porque era o único momento em que o pai tava
era
ali.
Era carinhoso com ele.
Que era carinhoso.
Eles admiravam o pai. Achavam que o pai, né, um empresário incrível, um homem de negócio. Achavam o pai uma potência. Eles admiravam e, ao mesmo tempo, tinha um pavor do pai. Pavor, um medo assim, surreal. Porque o pai abusava deles fisicamente,
mentalmente,
psicologicamente, entendeu?
Sexualmente.
Exato.
Não tinha como esses meninos serem normais.
Exato. E você vê, existe um amor que... Eles não sabem que isso não é amor, né?
Não,
mas
sabe.
Pra eles é. Eu amo meus pais, né? Mas isso não é amor, sabe? É uma relação totalmente horrível, né? E distorcida. Mas é o amor que eles conhecem. Olha que bizarro.
É, ele falou o único momento que o pai era um puta de empresário, vivia fora, trabalhando. E quando o pai estava em casa, o único momento que o pai dava atenção era os momentos em que ele abusava dos filhos.
Exato. Então essa coisa de, ah, por que que eles não saíam de casa? Também tem isso, né? Porque não é tudo preto e branco e não é só medo. Existe um amor ali, bizarro, né? Mas existe. Então eles olham os pais de uma forma que a gente não consegue entender.
É quase uma síndrome de Estocolmo.
Exato. A gente não consegue entender o que que é isso, né? Você ter medo, ter repulsa e ter amor pela mesma pessoa. E por isso que também é um motivo deles ficarem, né?
Ah, e o controle do pai era tão sinistro que o garoto tentou. Ele tentou ir pra uma faculdade que era longe e o pai não deixou.
Pois é.
Exato.
O pai falou, não, você vai fazer faculdade aqui, você vai continuar morando dentro de casa. Então, tipo, porque ele queria manter o garoto ali, porque ele queria abusar do garoto.
O Lyle foi pra Princeton, né? E o Eric ia pra Stanford. E aí ele falou, pô, vou me livrar. E o pai falou, não, você vai ficar aqui na UCLA. E aí, ele diz no documentário que é o dia mais tenebroso da vida dele. Porque ele achou que ele ia se livrar daquilo e foi cortado o sonho dele.
E ali ele resolve contar pro irmão, né? Ele conta pro irmão mais velho que o pai ainda abusa dele, porque o pai, depois de um certo período, passou a abusar só do mais novo. Do mais velho não abusava mais. E o mais velho achava que isso já tinha acabado, que tava tudo bem.
Pelo que eu entendi ali da cronologia, o mais velho foi abusado dos 6 aos 8 anos, e com 8 anos ele falou pro pai que ele não gostava, que ele tava sentindo dor com aquilo e tal, e aí o pai fala pra ele, não, eu te amo e eu não quero te fazer sofrer. E aí o pai para de abusar dele e imediatamente começa a abusar do mais novo, que aí então tinha 6 anos. Só que o mais novo nunca, sei lá, chegou nesse ponto de conversa, e o pai também não tinha essa relação de amor com o mais novo que ele tinha com o mais velho. É, isso eles também tentam deixar implícito ali na série e também acho que no documentário, né? Que com o mais velho ele tinha uma outra relação, assim. Com o mais novo, ele maltratava, e tanto é que ele fala que o único momento que o pai tinha carinho por ele era no momento do abuso, porque fora isso, o pai maltratava ele, xingava ele, achava ele afeminado, achava, enfim, né? Um monte de coisa.
E só isso já é motivo suficiente pra fuder a cabeça de uma criança, né? O pai gostar de um filho e cagar pro outro.
Exato. Ah, gente, mas imagina, antes fosse só isso, né? Ter um filho favorito, mas não era.
Não é, eu tô falando, tipo, só isso já é o bastante pra cagar a mente de uma criança, né? Aí imagina com tudo o resto que aconteceu.
No documentário eles não entram, assim, em tantos detalhes, mas na série deixa bem claro que o pai torturava o mais novo. Torturava, entendeu? Dizia que era assim que se criava, sei lá, que os soldados espartanos, eles eram fortes porque eles aguentavam dor. E
mas
aí,
no documentário deixa claro sim, porque o garoto dá o depoimento aquela hora que ele tá depondo, e ele fala que, tipo, ele pediu pro pai dele parar, o pai lá pega a faca lá e ameaça ele, e depois ele entrega uma parada, você não vai deixar eu abusar de você? Então ele entrega uma parada e obriga o garoto a ficar botando da parada dentro dele mesmo enquanto ele tá assistindo. Tipo, uma parada horrorosa.
Muito,
tipo,
muito monstruosa.
É verdade. Ele fala isso mesmo. Na verdade, ele também fez isso não com o mesmo objeto, né? Mas, por exemplo, a história da escova de dente. Ele fez com os dois filhos. Os dois filhos relatam isso, né? Tanto que quando o mais velho vai abusar do mais novo, ele faz mais ou menos o que o pai fazia com ele também, nesse sentido, assim. Mas tem essa cena, assim, do depoimento dele falando que depois da briga ali, que ele tentou cortar, né, o pai obriga ele a usar coisas e se machucar, né?
Everyone asks why we kill our parents. Maybe now people can understand.
E aí, gente, aí você olha, dois meninos que são abusados desde os 6 anos de idade.
Praticamente todo dia. 24 horas por dia, basicamente.
É, que não é só abuso sexual, né? São várias formas de abuso. O momento em família era só abuso. O filho mais novo, quando passou pra faculdade, acha que vai se livrar desse pesadelo. E o pai fala, não, você vai estudar aqui em Los Angeles, vai ficar aqui dentro de casa. E o garoto se desespera e conta pro irmão que até hoje sofre abuso. O irmão, desesperado, mais velho, vai defender o mais novo e fala, vai acabar essa palhaçada. Essa palhaçada acaba aqui, você não vai mais tocar no meu irmão. E aí o cara fala, ah, não, mas ele é meu filho, eu faço com ele o que eu quiser. E ele fala, não vai, eu não vou mais deixar você fazer isso. Aí o pai vira, você vai ficar se metendo na minha vida, você sabe muito bem o que vai acontecer com você. E aí a advogada até pergunta, né, pra ele, o que você acha que ele ia fazer com você? E ele não tem dúvida, ele fala, ele ia me matar. Porque ele sempre falou, o dia que vocês tornarem isso público, que o garoto ameaçou, que ia contar pra todo mundo, que ia na polícia, que ia contar que ele abusava do irmão e dele. E aí o cara vira e fala, né, o pai fala, se você fizer isso, já sabe o que vai acontecer contigo. E não diz o que é. Mas ele tinha certeza que o pai ia dar cabo deles.
Eu acho que no documentário eles também falam disso, que a mãe tinha já tentado se matar, né? Quando descobriu uma das traições do pai com mulher. Que o pai também, além de tudo, ainda tinha várias amantes, né? Ao longo da vida. E a mãe, em determinado momento, tentou se matar. E na série eles também falam que ela também ameaçava matar a família inteira envenenada, porque...
Não, no documentário fala também.
Também fala, né?
Uhum.
Que ela ameaçava matar todo mundo envenenado, porque ela também não sabia lidar com aquela situação, e então ela achava achava que pra ela resolver aquilo, ela tinha que matar todo mundo. Então, assim, não é só que tinha a ameaça do pai deles revelarem e tal. Tinha a situação da mãe, que também tava ali completamente perdida da cabeça, entendeu? Além dela tentar ela mesma se matar, ela também ameaçava matar a família inteira, né?
Agora você vê, tem momento que os meninos não sabem o que, que é isso aqui em cima. Quando eles veem alguma coisa diferente na comida, tipo, vamos supor, uma pimenta. Vê uma pimentinha, aquelas coisinhas pretas assim em cima da comida. Se eles achavam que era uma coisa nova, eles perguntavam, mãe, o que, que é isso aqui? E ela respondia, não enche o saco, eles não comiam. Com medo de, ah, é veneno, ela vai matar a gente.
Caraca,
então os meninos viviam achando que os pais iam matar eles. Eles viviam achando, é esse final de semana que eles vão nos matar. E aí eles resolveram o quê? Comprar uma arma. Os pais tinham um arsenal, a mãe adorava armas.
E o garoto assistiu um filme, não é isso?
É, o mais novo assistiu um filme em que...
Os filhos matam os pais.
E aí, olha só como é que é. Ele assistiu um filme. E quando ele terminou o filme, ele tinha certeza que era aquilo que ele tinha que fazer.
Ele escreveu com um amigo dele um roteiro de um filme baseado nesse filme.
Isso, em que os filhos matavam os pais.
E na série, uma das teorias lá que foram lançadas durante o julgamento é de que eles não estavam com medo de serem mortos, mas sim que o pai teria gravado uma conversa do filho mais novo com o amigo que escreveu o roteiro, que na verdade não era amigo, era namorado, e tinha descoberto que ele era gay e ia vazar aquilo, tal, não sei o quê. Não sei se a promotoria tenta placar essa história, sacou? Mas, assim, a única coisa que é fato mesmo é que ele e esse amigo escreveram realmente um roteiro pra um filme sobre os filhos que matam os pais.
Exato. Na cabeça dele, essa era a solução.
É uma parada sinistra porque, assim, é uma família de latinos, né? O pai era cubano, refugiado, né? Da Revolução. E que, assim, inadmissível ser gay, apesar de todo esse histórico, sacou? Porque na cabeça do pai, não é ser gay. Ele tá abusando dos filhos, sacou? E o cara é machão, tá ligado? Tanto que ele fala, não, os espartanos e o caralho, porra, sacou? Na cabeça do cara, não, inadmissível meu filho ser afeminado. É uma desgraça em cima da outra, tá ligado? Cultural, de maluquice, de família, tá ligado? De gerações, pensando umas ideias muito tortas, tá ligado? E só podia acabar com desgraça mesmo.
O documentário que me deixa puto é as pessoas, sabe? Tipo, metade do júri sem empatia nenhuma, sabe?
Sem empatia, gente.
Muito.
E as pessoas em talk show, todo mundo fazendo piada, gente. Todo as mundo pessoas fazendo piada séria The Night dele. Live, fazendo piada, botando eles chorando lá.
A Oprah galera falando que eles estavam mentindo.
Exato. Ah, estão botando eles com roupinha de pullover pra sensibilizar. Todo mundo assim, ah, esses garotos têm que morrer, sabe? Tipo assim, zero empatia. Ninguém.
É, porque a advogada deles, de defesa, as duas, estavam tentando tirar os meninos da pena de morte.
Exato, que fosse uma pena menor do manslaughter, né?
Na série tem um personagem que tem uma outra visão, assim. Também é uma parada que explode a cabeça quando você entende quem é o cara. É um repórter da Vanity Fair que ele volta e meia aparece lá dando pitaco e você não sabe por que ele tá falando. E no meio da série a gente descobre que o velho, ele é pai da atriz do Pottergeist, do primeiro filme, da filha adolescente, não a principal, né? Não a Caroline. A filha adolescente do filme, que morreu também assassinada pelo namorado, né? Pelo ex-namorado. Ela terminou com o namorado e o namorado matou ela. E esse coroa é o pai dela. Então ele vê o crime de uma outra perspectiva, porque ele vê advogado de defesa que defende assassino, né? O assassino da filha dele cumpriu acho que 3 anos só.
Que absurdo. Nossa.
Então, porque foi homicídio culposo. E era o que a advogada de defesa do Eric, né, na verdade, estava tentando provar. E aí ele fica puto. Até então ele não sabe do caso de abuso sexual, mas ele fica puto porque ela tá tentando fazer a mesma coisa que fizeram com o assassino da minha filha. Então é uma outra perspectiva de acordo com as suas experiências, né?
Exato.
Quando tem o depoimento do Lyle primeiro, né? E no primeiro julgamento, o coroa tá no tribunal assistindo, tal, não sei o quê. E aí, quando ele começa a contar de todo o abuso, tal, não sei o quê, o coroa chora e vai lá falar. Lógico, não sei se aconteceu isso ou não, mas ele vai lá falar, pedir desculpa pra advogada de defesa.
Pois é, gente. Mas você vê, uma pessoa que se sensibilizou e a maioria cagando, gente. Coisa zoada. Você vê, imagina se isso fosse hoje em dia.
Não, mas dizer que
se
aconteceu.
As pessoas fariam isso.
O júri ficou dividido. Não chegaram a uma conclusão. Isso é
história
real, gente.
E pra quem não sabe, se o júri não tem uma resposta unânime, o julgamento é anulado.
Pois é, tem que ser unânime.
Tem que ser feito outro julgamento com outro júri.
E aí, essa parada que pegou do segundo julgamento. Aí, porra, por causa do julgamento do O.J. Simpson, lembra? Que os caras não queriam... Ah, não, agora a gente tem que prender esses garotos.
É, porque o que aconteceu? O caso deles foi anulado porque o júri não chegou a conclusão nenhuma. Então ia ter um segundo momento com um novo júri. Nesse momento, teve a merda do O.J. Simpson, que obviamente o cara é culpado. Todo mundo descarado, as provas, tudo, de que ele era culpado. E ele foi absolvido, né, gente?
Pois é, nossa. Esse documentário é sinistro também.
E no meio desse tempo entre o primeiro julgamento e o segundo também, tem o lance do vazamento das fitas, das conversas do Lyle com a mulher lá, com quem ele se envolveu já preso, né, e que a mulher gravou tudo e depois lançou um livro, e onde ele fala que ele ia inventar coisas pra justificar o psicólogo lá, as coisas que eles falaram pro psicólogo. E aí é importante a gente falar desse outro monstro também, que é o psicólogo.
Psicólogo imbecil, filha da puta.
Que o cara atende o paciente que tá lá querendo se matar, né, depois de ter matado os pais. Então, uma situação completamente absurda, assim, de horrível. E o que ele pensa é em extorquir essa pessoa, né?
Meu Deus, gente.
O que ele faz é simplesmente se municiar de provas e de coisas pra chantagear e extorquir, porque ele sabe que o cara tem dinheiro, né?
Mas olha só como é que é uma onda de cocô. Porque o pai abusador levava os filhos pra psicólogo por livre e espontânea vontade? Não. Os garotos faziam um monte de merda, os garotos entraram na casa de um amigo que os pais estavam viajando, roubou um monte de coisa da casa da família, que era rica. Fizeram um monte de merda os garotos, e aí o pai pagou uma fiança para os filhos não irem presos, devolveu da casa do amigo, mas o Estado exigiu que os garotos fizessem terapia. Essa era a punição, que os garotos fizessem terapia, né? Por que seus filhos ricos estão assaltando, né? E aí, o pai que abusava sexualmente dos filhos não tinha como escapar. Era a sentença, era essa. Botar os garotos pra fazer terapia. Então o pai escolheu olha o cagaço desse pai, abusador, de que os filhos falassem pro psicólogo que sofriam abuso sexual. Então o pai foi escolher o pior psicólogo possível. Um que aceitou ser tudo assinou um contrato.
Com ele, assinar um contrato.
Né? Esse psicólogo aceitou assinar um contrato de que ele iria contar tudo que fosse relatado nas sessões e de que, enfim, não podia sair dali. Enfim, fez um...
Meu Deus, gente.
Escolheu
um
monstro porque ele tinha cagaço dos filhos vazarem a informação de que sofreu um abuso do pai. Só que, você vê, os filhos eram tão fodidos da cabeça, tão fodidos, tão reprimidos, que eles nunca contaram pro psicólogo. Até porque o psicólogo era um merda. Eles nunca contaram que sofreram abuso do pai.
E o psicólogo, inclusive, ele foi desqualificado como testemunha porque ele pegava uma paciente, né? E abusava da paciente.
Isso, sim. Ainda teve isso, pois é.
E era a paciente que dedurou ele, no final das contas.
E que, na denúncia dela, né, quando ela entrega ele pra polícia, na verdade, ela foi na polícia denunciar um estupro. Ela alegou que ela foi estuprada por ele e sequestrada por ele e drogada, porque ele prescreveu remédios que, segundo ela, ela não precisava. E então, quer dizer, também tinha abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, tudo isso por parte do psicólogo com essa paciente, que foi quem denunciou, né?
Mais um que cabe como monstro aí.
E no documentário, quando essa mulher tá lá dando depoimento disso tudo que é acontecendo, a galera ri.
Vou te contar.
É surreal.
Acho engraçado ficar achando que ela é maluca, que ela tá inventando.
Não, é tudo uma merda, gente. Só
é
tem
tudo uma merda.
Gente monstra nessa história, né? Tipo,
mas o pai monstro escolheu o psicólogo monstro, que ele teria algum controle com o cagaço dos filhos revelarem qualquer coisa. Os filhos nunca revelaram nada pro psicólogo, porque eles tinham medo, vergonha, sei lá, muita coisa envolvida e não tocavam nesse assunto do pai. Nunca, como psicólogo. E
eles não tocavam nem entre eles nesse
Nem
assunto.
Entre eles.
É,
eles
que era uma coisa
entre eles,
muito
o irmão mais velho não sabia que o mais novo continuava sendo abusado até grande, entendeu?
E mesmo porque eles não estavam ali fazendo terapia, né? Eles estavam ali cumprindo uma pena alternativa e era sobre roubar. Não precisavam falar sobre a vida deles, foda-se, né?
Exato, exatamente.
No
depois que eles resolvem matar os pais e eles realmente matam os pais, dentro de casa, os pais estavam assistindo TV, eles entraram na sala de TV e mataram. Depois dessa carnificina toda, você pensa, se os garotos são só psicopatas, se os garotos são só malucos, não iria ter remorso. Psicopata não sente remorso. Eles iam viver a vida e acabou. Mas não foi o que aconteceu. O garoto vai pro psicólogo, que era a única pessoa que ele, ah, esse aqui pode me ajudar. O mais novo vai ao psicólogo, desesperado, pedindo ajuda, dizendo que tem vontade de tirar a própria vida todos os dias e confessa que matou os pais.
Exato!
Então só aí, gente, acabou. O caso tá aí. Os garotos mataram os abusadores e, assim, legítima defesa.
Pois é.
Fica claro, porque se os garotos quiserem, fossem só bon vivants, só quisessem dinheiro, ou sei lá, se fossem fúteis, eles não iriam ter remorso, não iriam contar pra ninguém, nem pro psicólogo pedir ajuda, entendeu?
Exato! Eram
então os garotos
são fudidos de ajuda
da
mesmo.
Cabeça, gente. São meninos que foram abusados a vida inteira. Até porque se o garoto não vai pro psicólogo pedir ajuda, contar que tem vontade de se matar e que matou os próprios pais, eles nunca iriam ser pegos,
nunca!
Tá?
Porque a polícia, né? Nem
a polícia papou mosca por quê? Crime de família rica, bairro de branco. A polícia nem...
É, ele tava cheio de pólvora na mão, ninguém
fez teste nenhum.
Nada, tá tudo ali.
As armas estavam dentro do carro dos garotos, eles não revistaram, não fizeram nada.
Eles iam sair ileso se ele não tivesse confessado, né?
Iam sair ileso. Ele confessou pro psicólogo e aí veio à tona.
Agora, o que me dá raiva é que no segundo julgamento, como eles queriam botar esses garotos na cadeia de qualquer jeito, aí eles não aceitaram um monte de testemunha, né?
O juiz literalmente virou e falou: a retórica de abuso aqui não funciona porque eles não são mulheres. Ele literalmente falou isso.
É, o trauma pós-abuso, né?
É, trauma pós-abuso aqui não se justifica porque eles não são mulheres. É tipo...
Olha só!
Que porra é essa?
Anos 90, olha aí, isso aí. Não se aplica!
É surreal, que porra é essa,
ele não
sabe?
Aceitou!
Tipo, ele não aceitou nenhum depoimento sobre isso, sabe? Tipo, não deixou a advogada falar sobre isso.
Eles estavam condenados já estavam condenados.
Teve o cara do júri falou: a nossa opção era condenar ou condenar, não tinha outra opção.
Exato.
Era não, isso ou
exato.
Isso.
Exato, ou eles iam morrer ou prisão perpétua.
Na verdade, o que ele deu era ou é homicídio doloso, né? Ou eles... não tem culpa de nada, vocês vão libertar eles e eles vão sair pela porta andando. E aí também fica complicado, né? Porque, pô, você vê lá as fotos de como, né? Também não é, sei lá, o caso. Mas enfim, então ele deixa os jurados numa situação completamente absurda, né? Que é ou tudo ou nada.
Outra que eu fiquei com raiva é a promotora do primeiro julgamento.
Muito, nossa, que raiva dessa mulher, meu Deus do céu.
Principalmente os últimos 5 minutos dela falando.
Nossa, eu fiquei com muita raiva.
Já que agora tá no TikTok, então é melhor nem ter justiça. Faz uma enquete no TikTok pra ver se eles saem ou não.
Ela é muito louca.
E aproveitando, vou avisar pra todo mundo. Eu tenho armas, hein? Tenho armas pela casa inteira. Ela fala, gente...
Não, e aí, tipo, no começo também... No começo do comentário, eu já não ia com a cara dessa mulher. Quando os caras começam a falar da advogada que pegou o caso do Eric, né? Que era uma advogada foda, que ela era pica e o caralho era 4.
Ela ainda é, porque
e aí,
tá
vivo. Exato.
É, aí, ela é sinistra.
Aí a promotora vira e fala, ai, eu não vou falar aqui a minha opinião dela, porque ela vai me processar e eu sei que ela tá precisando de dinheiro. Olha que mulher babaca!
Mas que horror, gente.
Olha que mulher babaca, sabe?
Ela
tipo,
fala no final, né, do comentário... Sofrer abuso não é desculpa pra matar os pais. Que imbecil!
É, então, só que aí depois ela, pessoalmente, no documentário, fala essa frase que eu reproduzi aqui, mais ou menos, sobre ela ter armas pela casa inteira. E assim, ela é uma promotora e ela tá ameaçando simplesmente todos os seguidores do TikTok, sabe? Por nada.
É muito bizarro.
E ela tá falando que um abusado não pode matar os pais ou sei lá o quê. Sabe, como assim? A mulher é promotora e tá ameaçando todo mundo de morte? Ao vivo ali, gravado, sabe? Tipo, não faz o mínimo sentido, gente. A mulher falando, ela hoje falando.
Cara, porque no
sério.
Fundo ela tem cagaço que as pessoas vão atrás lá na casa dela, ameaçar ela, né?
Esse pai é capaz dela ter tomado alguma, sei lá, ameaça também, né?
É, com certeza. É.
Foi importante levantarem esse caso no TikTok pra ter um outro olhar. Tanto é que desarquivaram lá, né, o caso deles. É, pode ter um novo julgamento e tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que a internet também, como jurado, é um problema sério, né?
É um problema sério.
É um problema.
Acho que é naquele filme Don't Fuck With Cats, que eles vão atrás do cara. Também tem aquele do caso do hotel em Los Angeles.
É, mas o Don't Fuck With Cats foi pelo bem, que era um maluco, era tipo um psicopata da vida. Ele ficava filmando ele torturando gatos e matando gatos e botando na internet. E aí a internet virou o CSI, acharam o cara pro cara ser preso.
Tipo, olha!
Esse foi um caso positivo, mas...
O CSI bom, exato.
Mas só que tem o mistério do Cecil Hotel, que é um hotel decadente de Los Angeles, que uma menina chinesa tava de férias em Los Angeles e apareceu na caixa d'água.
Gente, eu lembro
esse
dessa
caso
história.
É famosíssimo.
Que foi um mistério.
É, famosíssimo, porque tem um vídeo dela entrando e saindo do elevador, né?
Tem vídeo dela no elevador, exato.
Então, mas esse quase mataram um cara, cantor de death metal, que tava no hotel nesse dia, porque falaram que era ele. Por quê? Porque ele era estranho, do death metal, tá ligado?
Puta merda,
que perigo.
É, no Brasil mataram, lembra? Uma mulher achando que ela era...
Aqui no Guarujá.
Uma assassina, né?
Tem uma lei hoje em dia que é por causa desse caso, que... Foi assim, teve um caso de, sei lá, rapto em Goiás, alguma coisa, e falaram que era pra magia negra. E aí começou a rodar pela internet, né, que tinha uma mulher que raptava as crianças pra magia negra. Chegou numa página dessas de sensacionalista do Guarujá, no Facebook, e aí soltaram lá um retrato falado, e falando assim, ó, ela tá aqui no Guarujá, e cuidado com as crianças, meteu aquele pânico moral, né. E aí tinha uma mulher numa comunidade do Guarujá, e quando ela tava passando na frente de uma escola, um cara chegou e falou assim, ah, é aquela mulher que apareceu no Facebook, não sei o quê. Lincharam a mulher e ela não tinha absolutamente nada a ver. Lincharam e mataram.
Eu lembro, filmaram! Nossa, filmaram e ainda perguntam pra ela, você sabe por que você tá apanhando, não sei o quê. Uma meu coisa Deus, assim, monstruosa.
Ela tinha uma filha, a filha dela hoje em dia já é adulta, então, além de tudo, deixaram uma criança órfã. Gente, a mulher não tinha absolutamente nada a ver. A história nem era verdade, nem se passava no Guarujá, e foi isso, foi uma galera inflamada, todo mundo achando que tinha razão, julgando e condenando juntos, e já dando a pena de morte, né?
Exato, eu me lembro que essa filha dela, depois de, né, quando ficou maior, ela deu até um depoimento falando sobre fake news, e ela falou minha mãe morreu por causa de fake news, pra mostrar como, né, é perigoso e tal. Porque a galera, pois é, a galera já julga, né?
Julga.
Já faz tudo ali.
A parada do O.J. Simpson, dele ter sido inocente e a imprensa, a opinião pública ficar muito em cima e o juiz se ver pressionado para condenar os dois, parece também um pouco com o caso da escola base em São Paulo, que os donos da escola e o pirueiro foram acusados de abusar das crianças também, e aí rolou um quiprocó da imprensa, todo mundo investigando, então não sei o que, apareceu um delegado que ficou deslumbrado com os 5 minutos de fama, e aí falou que sim, que ele tinha interrogado e tinha descoberto tal, não sei o que, que era. E, tipo, no final das contas, não tinha nada de abuso. A população destruiu a escola, fechou o negócio deles, né, da família. Tipo, pouco tempo depois morreu, acho que uma ou duas pessoas que estavam envolvidas, tal, não sei o que. Porque, tipo, a opinião pública e a imprensa, os veículos de comunicação pressionando os jornalistas por um furo de reportagem. E aí, quando o primeiro deu, tá ligado? Aí todo mundo foi atrás. E era, tipo, uma barrigada pesada, né? Acabou com a vida das pessoas ali.
Meu Deus, gente.
Nossa, gente.
Everyone asks why we kill their parents. Maybe now people can understand.
Vocês viram a série que fizeram do O.J. Simpson, do julgamento?
Eu não assisti.
Essa também é muito boa, porque o julgamento dele é uma sucessão de bosta, sabe?
O advogado dele era o pai das Kardashian, né?
Das Kardashians, é. Mas o problema é que, cara, um dos policiais era neonazista. Encontraram um monte de coisa nazista na casa dele, então acharam que ele, né, tava querendo incriminar o O.J. Simpson, né?
Tem a parada da luva também, né?
Parada da luva, da luva... Porra! Ela falou, a mulher falou, não faz ele... né, provar a luva. Aí o cara foi, não, vamos botar ele pra provar a luva. A luva encolheu, é couro. Não entrava a porra da luva na mão do cara, ela ficou seca, né? Então foi uma sucessão de bosta, né? Essa frase ficou famosa, né?
Qual frase ficou?
If it doesn't fit, you must acquit.
Aí, com esse negócio do O.J. Simpson, que tava claramente culpado.
E a população ficou desacreditada na justiça. Ah, não existe justiça, criminoso é solto. Então eles tinham que mostrar serviço.
Mas
é
não que existe teve... justiça. E aí eles continuam a não fazer justiça. Não,
mas continua, mas aí mostra a população, olha aí, ó. Os garotos que mataram os pais estão presos. Pronto. Entendeu?
É, porque no O.J. Simpson teve muita pressão pública pra libertar ele. Teve esse policial neonazista, então já era uma questão racial e tal. Mas ele era culpado.
E no documentário, eles ainda falam que o O.J. Simpson fazia propaganda pra empresa do Menendez.
Pois é.
Pra Hertz. O Menendez era diretor da Hertz e em algum momento ele contratou o O.J. Simpson pra fazer a propaganda e eles até falam que o O.J. foi jogar, sei lá, futebol com eles, qualquer coisa assim, num fim de semana e por isso eles conheceram. Então, que foi o reencontro mais absurdo da vida deles, que foi reencontrar o O.J. na penitenciária, porque acabou que ele foi pra mesma penitenciária e pra ala dos presos famosos, que era onde eles também estavam. Então eles acabaram se encontrando na penitenciária.
O O.J. Simpson tinha tanta prova, sabe? Que ele era culpado. Tudo, tudo. Sangue na meia, sangue no tapete, tudo.
Então, aproveitando aí, vai ser lançada agora também a série do caso do Robinho, do ex-jogador do Santos, ex-jogador da seleção, que também tem uma série de provas, como se não bastassem todas as provas, tem áudios e mais áudios dele falando tudo que ele fez, né, num caso de estupro também, onde ele com outros amigos dele, cometeram um estupro coletivo contra uma garota no dia do aniversário dela. Ou seja, além deles desgraçarem a mente, o corpo e tudo dessa garota, eles ainda acabaram com o dia do aniversário dela para todo o resto da vida dela. Aquele dia é um dia desgraçado, entendeu?
É um dia amaldiçoado.
Enfim, é, e vai ter a série agora contando. E ele tá recorrendo, né, no Supremo aqui do Brasil, pra não cumprir a pena no Brasil, porque ele foi julgado na Itália. Então, o recurso aí dele é pra que a pena não seja possível de ser cumprida no Brasil. Já que foi o julgamento na Itália, ele pede, como ele é brasileiro, que não considerem pra ele cumprir no Brasil. Mas ele está cumprindo por enquanto.
Gente, que loucura.
E o caso desses meninos que estão presos até hoje, assim, ao meu ver, não seria pra eles saírem no final do julgamento e voltarem pra casa, claro, e vida normal. Mas a pena não poderia ser prisão perpétua pra esses
garotos.
Exato, garoto,
gente. A defesa tava tentando o tal do manslaughter, né? Que seria isso, né? Um crime. Teria menos culpabilidade, né? Do que um assassinato, né?
Exato.
Aqui no Brasil é o culposo, né? O assassinato culposo, não doloso.
É, e eles teriam chance de diminuir a pena.
Exato.
Né? Cumpririam uma parte que,
claro,
cumprissem 15 anos, mas os caras vão ficar o resto da vida.
Ficar não, já ficaram.
É, vão ficar pro resto da vida.
Me deu um pequeno alívio no final do documentário quando eu soube que eles voltaram a ficar na mesma penitenciária.
Nossa. Ah, eu também fiquei aliviada.
Porque eu acho que era uma das paradas mais terríveis, cruéis, foi separar os dois, cara.
E separaram por 20 anos, né?
Meu Deus.
Não, e quando eles estavam fazendo o apelo deles lá, pra eles pelo menos, então, não separa a gente, entendeu? Tipo,
exato,
era o único pedido deles. E os caras foram lá, depois deles darem esse depoimento, algemaram os dois e ele, cada um foi pra uma penitenciária, eles nunca mais se viram durante 20 anos. É só depois de 20 anos que eles se encontraram de novo.
E no final do documentário aparece eles falando, né? O mais novo, esse cara, coitado, tem muita pena. Ele é um cara cheio de culpa. Ele fala ainda, até hoje ele fala, ah, eu desgracei a vida do meu irmão, eu não devia ter procurado psicólogo.
E de ter falado que o pai estuprava ele também. Se eu não tivesse contado, nada disso teria acontecido.
Os conceitos têm que ser revistos, né, gente? Pessoas que sofrem abuso, tudo isso. É um outro entendimento.
Na série, quando os garotos vão pra cadeia a primeira vez, fica uma parada meio de comédia, assim, com eles, tipo, tendo frescura pra comer, não sei o que lá. Mas no documentário, a advogada chega uma hora e ela pergunta pra ele lá, tipo, ah, como é que você tá aí na cadeia e tal? Ele fala, eu durmo muito mais tranquilo na cadeia do que eu durmo em casa.
Pois é.
O Eric fala isso.
E um dos irmãos fala que o outro fez greve de fome, não é que ele não comeu por nojo da comida, ele fez uma greve de fome pra tentar forçar a justiça a deixar os dois na mesma penitenciária.
Caramba, né, gente?
Mas pois não, é, não deixaram, só depois de 20 anos, gente. Imagina o reencontro deles.
Pois é, né? E um passou a pintar, né?
O mais novo, ele é um artista, gente. Não. Ele desenha, assim, e pinta quadros. Ele é um artista plástico. E ele falou, o que não fez ele pirar e sucumbir de vez foi isso. Ele disse que tinha dias que ele ficava 12 horas direto desenhando.
Ah, né? O Eric vira um artista e o Lyle que começa a trabalhar com as pessoas que também foram abusadas dentro da prisão, né?
Pois é!
E o Lyle se forma em alguma coisa, porque mostra uma foto dele com diploma, com roupa de formando, assim, não fala qual é o curso. Mas e depois fala só desse trabalho dele com as pessoas abusadas, né?
Virou ativista.
Porque tem muita gente dentro da prisão que sofreu abuso, gente. O ser humano, ele não pira do zero, gente. Não é do nada que o ser humano pira e sai fazendo merda.
Existem pessoas que são psicopatas e não possuem a empatia, mas por A mais B, esses garotos já provaram que não era o caso deles, entendeu? É. Eles sofreram remorso, eles se arrependeram. Na cabeça deles era, ou a gente mata eles ou a gente morre, entendeu?
Exato.
Pois é, gente.
O que não é um pensamento de uma pessoa que vai matar friamente alguém, entendeu?
O problema é, eles mataram os pais e começaram a gastar o dinheiro como se não houvesse amanhã. O seguro de vida dos pais pra eles, sem ser herança, hein? Só o seguro foram $650 mil. Os caras, em meses após a morte dos pais, gastaram $700 mil.
Meu Deus.
Comprando Porsche, Lamborghini, não sei quantos Rolex. Aí fez com que a opinião pública achassem que eles eram uns filhos da puta, né?
É. Mas você vê, né? O garoto foi confessar pro psicólogo. Você vê.
Pra mim, aí.
Qual psicopata que faz isso?
Pra mim, todo mundo errou aí. Se o garoto, né, não tivesse remorso nenhum e não tivesse fazendo porque tava se sentindo ameaçado, ele não ia confessar nada pra ninguém. Ia viver a vida dele.
Viver a vida dele. Por isso que tinha que ter sido homicídio culposo.
Então, um comentário aqui. A mãe, a Kitty, tentou se matar, tentou o suicídio 3 vezes. Não foi uma, foram 3 vezes.
Caraca, você vê?
Então você imagina, gente. Cara, aí você tira todo o resto do contexto. Esquece todo o resto. Só isso. Tipo, você viver numa casa onde uma mãe tentou se matar 3 vezes, cara.
Não, e ela ameaçava que ia matar a família inteira.
Sim, então, tipo, cara, não tem como. É muita desgraça, gente, junta.
Não, é muita desgraça. Você vê, eles não tinham apoio de ninguém.
Mas eu também não consigo entender. Eu não consigo entender como que essa mãe não defendeu esses filhos. É, eu não consigo entender.
Eu falei, gente, se fosse comigo, se fosse eu ali na família Menendez, a história seria outra. Seria, mulher é presa porque mata empresário. Eu ia matar um cara desse.
Com água fervendo no ouvido.
Eu não sei como é que eu
matava. Gente, é sério, ia ser isso, a história. Pois é, você vê.
Abusar dos meus filhos?
Eram
caraca,
os
gente,
dois
eu não
monstros.
Sei. Aí eu viro um monstro. Pode botar a série, monstra. Mata marido. Eu viro um monstro, gente. Se abusasse dos meus filhos, eu ia virar uma monstra, ia matar o cara e acabou a história.
É uma das paradas que choca também. Depois que tu sabe que eles foram abusados e tal, não sei o quê, e que eles foram, tipo, a mãe sabia e cagou.
Pra mim, a cena que, a prima descreve, a mãe levando ele pra cima de volta, sabe, pro quarto, sendo que ele pediu pra ficar no quarto da prima porque ele não queria que o pai encostasse nele, sabe, é tão absurdo, é tão, sabe, fora da realidade.
E no documentário, uma parada que falam também, é que a promotoria não conseguiu uma testemunha pra falar que ele era uma boa pessoa.
Isso aí.
A única pessoa foi a secretária e a outra pessoa que talvez falasse em nome dele era a esposa, que morreu também.
Exato, isso mesmo. Não tinha ninguém pra falar bem.
Não tinha ninguém pra falar bem do cara.
Olha a reputação. Era só desgraça. Ninguém gostava dele.
Mas, por exemplo, o garoto, o Lyle, né, que ficou calvo. Ele ficou calvo por causa do abuso que ele sofria. Tipo, o garoto perdeu o cabelo de tanto que ele era abusado. Com 20 anos, ele já tava de peruca, já.
Já. Com 20 aninhos, gente. É muito novo.
E que depois eles...
E que peruca
na
é essa?
Sala,
a gente botava um pino
na série, eles revelam, né, que o pai obrigou ele a fazer.
Obrigou.
O pai devia usar peruca também, gente. Aquele cabelinho dele, ridículo. Everyone asks why we kill their parents. Maybe now people can understand. E diz que agora tem um documentário dos Menudos, não é? E fala dos abusos do empresário, que era o Menendez.
Pois é, gente. Eles falam que conseguiram provas novas. Será que eles...
Então, disseram que vai ser reaberto, que o caso deles vai ser julgado novamente. Por que isso? Esse movimento das pessoas no TikTok trouxe essa história à tona de volta, que ninguém mais lembrava.
É, porque essa geração mais nova começou a ver isso e achar um absurdo.
Achei aqui, ó. Novas evidências também surgiram. O jornalista jornalista Robert Rand, que cobriu a história por décadas e escreveu um livro, The Menendez Murders, descobriu uma carta que Eric escreveu para Cano, seu primo, quando tinha 17 anos, descrevendo o abuso sexual por seu pai e como ele estava com medo. Uma docu-série da Peacock de 2023, Menendez Mais Menudos, Boys Betrayed, detalhou novas acusações de um ex-membro da boy band porto-riquenha Menudo, de que José o havia assediado sexualmente quando ele era adolescente. É o Roy.
É. Ah, viu? Então, então são as novas evidências.
Vou ler aqui pra vocês um trecho que tá entre aspas do que seria a carta que ele mandou pro primo, que fala assim: "Eu tenho tentado evitar o papai. Isso ainda acontece, Andy, mas está pior para mim agora. Eu nunca sei quando isso vai acontecer e está me deixando louco. Toda noite eu fico acordada pensando que ele pode entrar." Esse é um trechinho aqui do que diz essa carta que ele mandou.
Ai, gente, que pesadelo. Olha, que pesadelo. Você toda noite, entendeu?
E tinha, não lembro se é na série ou se é no documentário, agora já embaralho meio aqui as coisas na cabeça, em que o garoto, ele fala que existiam vários níveis de abuso sexual com ele. Então tinha dias que ele era o agressivo, mais agressivo, em que o pai torturava e machucava ele. Tinha dias que era o mais carinhoso.
O de joelhos.
Ele ficava torcendo sempre pra não ser o dia do sexo agressivo, né?
Meu Deus.
Que era quando o pai torturava, espetava o pênis do garoto com um alfinete.
Meu Deus, gente.
Fazia horrores com o garoto, entendeu? Quer dizer, que justiça é essa, gente?
Não, e você vê quantos anos pra eles começarem a entender, né, que eles eram vítimas.
Eles só foram entender.
Quantos anos
no julgamento.
Culpa. Poxa.
No julgamento, depois que mataram os pais, eles não entendiam nada que tava, entendeu?
Não, mas mesmo
que era uma coisa muito velada.
É.
Não se falava em abuso naquela época, gente.
Não se fala, não, mas mesmo assim, na cadeia, eles devem ter ficado anos, né? Se sentindo uns monstros.
O que trouxe, né, à tona também esse assunto pro TikTok foi, né, principalmente essa onda grande que teve depois do movimento do Me Too, né?
Pois é.
E aí veio o movimento do Me Too, e aí, né, tipo, mostrando não só mulheres são abusadas, crianças são abusadas, os homens são abusados, né? Todo mundo pode sofrer. Qualquer um pode sofrer abuso, entendeu? Tipo, de qualquer outra pessoa.
Exato.
E aí isso trouxe à tona, porque já como foi evidenciado, o público não acreditava. O juiz virou e falou: "Ai, você não pode ter trauma após abuso porque você não é mulher." Tipo, porra é essa, sabe?
Mas, gente, a parada é que geralmente o abuso acontece dentro de casa, a verdade é essa.
Não, na maioria dos casos é
ou é um pai, ou é um padrasto, ou é um tio, um primo. Assim, a maioria dos casos é dentro de casa. A criança tem que saber que ninguém pode tocar nela. A criança precisa saber disso, gente.
Mas o José, ele era mal mesmo, ele era sádico. Não lembra? Num outro depoimento que a prima fala, que ele fala pro Eric se jogar nos braços dele, que ele vai segurar o Eric se joga, ele deixa o Eric cair no chão, se espatifar no chão e fala: "Tá vendo? Não confia em ninguém."
Ai,
e vai
horror,
embora,
né?
Sabe? Tipo...
É, isso é no documentário.
Isso
a
é no
garota
documentário.
Falando real.
Pois é, gente, o que me consola é que essa geração, você vê, tá com outra cabeça. Já. Cê olha um negócio desse do passado e vê, gente, que absurdo, vamos falar sobre isso aqui, sabe? Então, pelo menos o TikTok pra isso tá servindo, hein, gente? Que venham, né, mais
mas
reflexões também.
Mas tem uns que não adianta nada. Assistiu esse, Making a Murderer?
Eu vi a primeira temporada.
A gente assistiu também.
Tudo forjado pro cara ser culpado.
Horror,
e é isso, não tem quem tire o cara lá. Tu vai passar a vida toda lá.
Ai, que
é
horror,
por isso que
gente.
Eu falei,
que
o sistema jurídico americano é uma piada.
Uma piada, gente. Pelo menos, vamos ver, mas que venham, pelo menos, reflexões pra essa nova geração aí trazer, né?
Tem uma série True Crime também, que é de um assassinato de uma americana na Itália. O julgamento é na Itália, né? E aí tem um advogado americano falando lá, tal, dando pitaco, que aí começa a criticar o sistema judiciário da Itália. Aí o promotor lá, romano, fala: "Ô, amigão, antes de existir Estados Unidos, 2000 anos, a gente já tinha o direito romano, tá?" Então fica na tua.
É, gente, agora depois de gravar isso, né, de noite, que estamos gravando de noite, eu vou assistir um desenho do Pato Donald pra poder dormir.
É, gente,
porque
é pesado.
Porque é um assunto pesado. Vamos assistir um desenho.
É, vamos aliviar a tensão, né?
Vamos aliviar a tensão, vou botar um desenho animado na TV.
Nossa, eu não queria assistir a série, eu só fui assistir pra gravar e porque vocês disseram, não, tem que assistir. E eu fui assistir e graças a Deus, assim, a série não mostra nada, né?
Claro.
Claro que eles não iam colocar essas cenas absurdas.
Mas descreve o que já é bem
Mas descreve
forte.
O que é muito sinistro, gente. Cada episódio saiu destruído.
A cena do garoto chorando, falando que ele botava canela na comida do pai, entendeu? Tipo, sabe? É absurdo.
É um detalhe muito absurdo, né? Pra ser tirado do nada, sei lá. Tipo, um negócio que eu nunca tinha...
Exato!
É, ouvido, tipo, ninguém relatar.
Você tem noção? Se essa foi a conclusão que a criança chegou, entendeu? Tem que botar a canela na comida do meu pai, porque pelo menos vai ter um gosto bom, sabe? Tipo,
que até isso, né? Em determinado momento, o pai começa a ficar puto que tudo tem gosto de canela, né? Porque o cara não sabia quando ia ser abusado, então ele bota em toda a comida.
Sabe? É muito absurdo, porque na cabeça da criança, ela não tinha escapatória, entendeu? Então, já que ela não tinha escapatória, sabe? A saída dela, ah, pelo menos eu vou tentar fazer ter um gosto bom, sabe? Olha que...
Meu Deus.
Sabe? A gente fica tipo... com muita pena desses caras.
É horrível isso. Com muita pena, gente.
Fica com muita pena.
Eu fico com vontade de trazer o pai de volta pra vida pra matar ele de novo. É isso que eu tenho vontade de fazer.
Mas, gente, depois eu tava vendo umas notícias, né, deles hoje em dia, e o garoto mais novo, o Eric, ele casou. Mesmo estando dentro da prisão, acredita, gente?
Ah, ele casou?
Casou. Casou com uma mulher, belíssima menina. Casou com ele, que se correspondia com ele, porque ela tava casada com um cara que abusava da filha dela.
Nossa.
E aí ela descobriu e ficou destruída, né? O Eric ajudou ela.
Meu Deus, você vê?
O Eric ajudou, orientou ela, o que ela tinha que se fazer.
Compra uma 12 e é na cabeça.
É.
É essa a dica,
eu,
né?
Vou te dar o conselho que eu fiz aqui. Aqui tem muito dessa parada, gente, que as pessoas ficam mandando carta pros presidiários.
Não é só aí, não. Aqui também tem.
Aquele cara que era psicopata, fizeram uma série sobre ele, que ele era bonitão.
O canibal?
Ted Bundy.
Ted Bundy. O cara recebia cartas e mais cartas e mais cartas.
Gente, loucura.
Quem que vai escrever pra um psicopata, gente?
O ser humano é muito complexo. Cara, não dá pra você querer medir as atitudes do outro pela sua égua.
É, exatamente. Acho que essa é a mensagem.
Exato.
Não vá julgar uns meninos que sofreram abuso a vida inteira, entendeu? Achando que eles têm que pagar com prisão perpétua.
Coitado, gente. Eu tenho muito dó.
Pena de morte, entendeu? Pelo amor de Deus,
gente. Eles já deviam estar soltos, gente.
Eles já deviam estar soltos.
Cumpriram a pena deles. Eu acho assim, se fosse o caso deles terem, sei lá, não só matado os pais, mas replicado o que os pais faziam com outras pessoas, aí sim. Aí prisão perpétua, que esses caras são uma ameaça à sociedade. Mas não, entendeu? Eles mataram os abusadores deles. A história, no fim, é isso. Monstros, os pais eram os verdadeiros monstros e criaram monstros, gente. Não
exato.
Tem monstros que criaram outros monstros. Os meninos chegaram ao ponto de ter que cometer uma monstruosidade de matar os próprios pais, porque de tão desesperados, sufocados que estavam.
Exato.
Entendeu?
Nada não, é tão simples.
Ninguém,
né,
tá aqui pra absolver eles do crime deles. Eles cometeram um crime e eles deveriam ter sido julgados de forma justa.
De forma
o que não aconteceu.
E não vamos esquecer do psicólogo monstro também.
O psicólogo é um monstro, gente. É isso, gente. Vamos agora tomar um leitinho e...
E botar um milho e vanille.
Ô, essa gente, música não, pelo amor de Deus. Se teve uma coisa que essa série fez, foi reviver o milho e vanille
pra mim.
Meu
Deus do céu.
Eu fiquei lá... You're leaving.
Ai, meu Deus do céu, André. Na, na, na,
na, na, na, na. E ele fez isso de verdade, na vida real. Ele botou essa música pra tocar no
homenagem,
funeral.
Né? Não era funeral, foi uma homenagem que a empresa fez.
Foi homenagem. Mas era uma homenagem fúnebre, né?
Ele fala um texto lá, ele lê.
É.
E ele fala que é dois gênios que podem se expressar muito melhor do que eu. Mal sabia eles na época que não eram os dois que...
Eram dois farsantes.
O Alexandre tem uma notícia da nossa gravação?
Gente,
bota a música do plantão. Tum, 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 tum. Como é que é a música do plantão? Pá, 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 pá. Fala aí,
notícia de 2 dias atrás que o pedido de clemência tá na mesa do governador da Califórnia pra ele revisar e que eles engrossaram ainda mais o arquivo porque eles fizeram mais pesquisas em cima de tudo que aconteceu. Mas eles falam assim, olha, a gente não pode deixar as redes sociais, sabe, sozinhas e um documentário na Netflix mudar, né? A justiça tem que analisar o caso por si só, né?
Mas
então,
a opinião pública
mas,
conta.
Claro, que levantou o negócio e ele falou que ele agora foi eleito novo promotor público, e ele falou, em respeito ao novo promotor público e as pessoas que votaram nele, ele vai primeiro passar pro promotor público revisar e ele dar o parecer dele pra aí sim o governador da Califórnia tomar uma decisão sobre o pedido de clemência.
Ai, gente, poxa, tomara,
ai,
gente.
Tomara, gente. Tá na hora. Ele já cumpriram. Olha aí. E coitados, perderam a vida inteira. Opinião por causa dos pais monstros.
É isso, gente. Olha aí, notícia nova. Pelo menos uma boa notícia.
Vamos ficar na esperança.
Se eles fossem realmente ruins, nada disso ia estar acontecendo.
Verdade. Pois é, exato.
Existe o remorso, existe a culpa, entendeu? Eles não são dois psicopatas, sabe, privados de empatia, sabe? Não é, esse não é esse caso aqui. E todo esse programa é tudo pra conscientizar. A gente sabe que são assuntos pesados, são assuntos que não são legais. Não é pra chocar ninguém, é pra conscientizar de que essas coisas aconteceram, essas coisas ainda acontecem. E às vezes você conhece pessoas que sofreram isso e você não sabe. Às vezes essas situações estão mais próximas de você do que você imagina. Então, caso você tenha suspeita, caso isso tenha acontecido com você, caso você conheça alguém que esteja sofrendo abuso de qualquer forma, você pode ligar, digitar o número 100 do telefone fixo ou do telefone móvel, é gratuito, para denunciar violações de direitos humanos, como abuso infantil, violência contra idosos, entre outros. Você pode discar 181 para denunciar de forma anônima violência contra crianças e adolescentes, e você pode discar 190 para denunciar violência física ou sexual. Todas essas informações vão estar disponíveis embaixo aqui no post, e você também pode buscar elas na internet. E é isso, gente. Se informem, busquem ajuda e fiquem seguros.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.